estrela, como será assim? Tão só, tão só, e nunca sofrer. Brilhar, quase sem querer. Deixar ser o que se é.
Vitor Ramil, bom dia, bem-vindo ao Super Sábado.
Bom dia, obrigado.
Que espetáculo essa música, hein, Vitor? Eu estava, inclusive, assistindo há alguns dias no teu Instagram uma versão, um vídeo que a tua família gravou dessa música. Fiquei emocionada, viu?
Pois é, sabe que o fim do ano foi chegando, né? E a gente tínhamos gravado dois vídeos. Um era Deixando Pago, foi o primeiro que a gente gravou, que é uma música minha também com poesia do João da Cunha Vargas, né? E tínhamos gravado Noite de São João, que é uma música do Cledir e do Peri Souza, nosso primo, gravada pela dupla, né? E aí, quando chegou o fim do ano, a gente pensou, vamos gravar mais uma música e tal, tá cada um num lugar, né? Eu tô em Pelotas, tem outros em Porto Alegre, tem outros no Rio, a gente tá espalhado, assim. Tem um que anda lá pela Bahia, que é o João, filho do Cledir. E aí, Estrela e Estrela foi um pouco unanimidade, assim, na nossa escolha, né? Porque é uma música que tem muito significado para muita gente, assim, né? Ela sempre falou muito para as pessoas, né? Toda hora eu recebo, assim, relatos, vamos dizer assim, de coisas de vida, de situações em que essa música teve presente para um monte de gente. Então foi isso. Aí fizemos uma versão familiar que ficou boa, a gente gostou também.
Ficou lindo. E é um mosaico mesmo, né, Vitor? A gente consegue ver que cada um, né, quem puder assistir ali no Instagram do Vitor Ramil, cada um está num cantinho mesmo, aí a imagem forma um mosaico. Eu fiquei bem emocionada. Essa música, inclusive, que é uma das primeiras, assim, que marca o início da tua trajetória musical, né?
É, essa música é do meu primeiro disco, né, que tem o mesmo nome, Estrela Estrela. Eu compus aos 18 anos, compus aqui em Pelotas mesmo, lá na Praia do Laranjal, a gente tinha uma casa de veraneio lá, temos ainda. E um dia me sentei lá e fiz essa canção. E foi engraçado, porque ela me parecia uma canção que já existia. Então eu terminei de fazer a música, eu saí pela casa, chamava meus irmãos, minhas irmãs, senta aí, ouve essa música aí. Já não existe essa música. Eu ficava para todo mundo e sempre insistindo, essa música já existe, não é possível. Ela me parecia tão redondinha.
Familiar, assim, né, também.
E ela foi composta de um jeito tão... Eu devo ter composto essa música, sei lá, em 15 minutos, assim, sabe... Sentei, comecei a tocar e já comecei a anotar a letra, que é uma coisa que também não me acontece assim toda hora. Normalmente eu faço uma música, depois eu faço uma letra para aquela música, né? Não é um trabalho assim imediato, né? Como foi essa. Com algumas canções acontece isso, né? E o Estrela Estrela tem essa característica, assim. E lá do meu primeiro trabalho, do meu primeiro disco que eu gravei, naquele mesmo ano, eu fiz a música e entrei no estúdio dois meses depois, foi assim. E ela era já a canção mais madura, mais consistente, né, vamos dizer, do repertório, né? Porque essa coisa de gravar tão cedo, assim, gravar aos 18 anos, imagina o repertório que eu podia ter, né? Tinha canções ali que eu tinha feito com 14, para tu ter ideia, né? Então, eram 4 anos de composição, dos 14 aos 18, certo? E por sorte eu fiz Estrela Estrela, que era uma música legal, né? Foi isso.
Não, é uma música que cedo, pra, né, mim, Andressa? Acalma, tranquiliza. É uma paz ouvir essa música, Vitor. Parabéns pra ti, viu? É muito bom não saber que ela tinha tantos anos. E como Sim. É que foi, como é que é pra ti? Tu falou em música composta em 15 minutos. Como é que é o processo normal? Essa é uma exceção dos 15 minutos, mas normalmente é faz, testa com a família toda. Aliás, uma família que eu queria saber como é que eles recebem, porque é uma família... técnica, né? Que entende, não é só gostei, não gostei. Tem a crítica, eu imagino.
Claro, não só a técnica, mas tem questão do gosto também, né?
Sim.
E eu me lembro, por exemplo, que às vezes essa coisa de mostrar, né? Então eu acho assim, que quem compõe uma canção não tem que ficar se preocupando em mostrar, ver se gosta ou se não gosta e tal, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que é interessante fazer, o artista que pode fazer junto ao público, vamos dizer, né? Porque, por exemplo, a Mercedes Sosa, quando gravou Semeadura, minha e do José Fogaça, né? É uma música que eu fiz com 17 anos, imagina, ela é mais antiga que Estrela Estrela, né? Fiz um ano antes de Estrela Estrela. E a Mercedes Sosa me contou que ela começou a cantar nos shows para ver como que o público reagia, que ela fazia isso com o repertório dela. Eu achei muito interessante, eu não sei se isso é comum entre os intérpretes, acredito que não, né? Então ela tinha um pouco essa visão assim, né? Ela já fazia uma espécie de teste de repercussão daquela música, né? Um pouco uma visão também da questão de carreira dela, como é que aquela música o que aquela música vai significar e tal. Ela me contou que quando, no caso do Semeadura, ela veio tocar foi naquele festival, acho que o Musicanto, se não me engano. Ela veio fazer um show e tocou Semeadura, Siembra, né, em espanhol. E ela disse que foi assim, uma explosão, que o público veio abaixo, né? Interessante, né? Porque uns anos antes eu tinha apresentado essa música em Uruguaiana e tinha recebido uma das maiores vaias da história do festival, né? Quando eu compus a música, né? Então as canções têm isso. Agora, quando se dá isso numa multidão, um show, tu tem um efeito diferente. Às vezes tu mostrar para uma pessoa só uma canção que tu acaba de compor e a pessoa, pois é, não gostei muito. Então fica às vezes uma situação assim...
Ah, um, né, balde de água fria, né? Tu chega achando que tá arrasando e vem, ah, não, pois é.
É, claro, porque quando tu compõe, assim, normalmente tu acha que tá arrasando mesmo, digo, pra ti mesmo, né?
Sim.
Porque tu faz uma composição, tu fica focado naquilo, então tu fica vibrando com os resultados, normalmente, né? Às vezes não, né? Às vezes a gente já pressente que não funcionou tanto a coisa e tal. Mas comigo aconteceu com o Deixando Pago, por exemplo, que é uma das minhas músicas mais conhecidas, assim, queridas, né? A primeira pessoa que eu mostrei, uma das primeiras, não gostou da música, assim. E eu disse, e eu fiquei sempre com o sentimento de que ela não era muito legal, aquela música, entende?
Até te marcou esse feedback,
é,
assim.
Exatamente. Até porque ela tinha coisas que são, assim, que de certa forma Estrela tem também, né? Que são coisas muito simples, assim, muito... Estrela parece uma canção de ninar, tem acordes bem simples, é uma canção, né? Que aí, como eu te disse, parece que a gente já conhece, né? O Deixando Pago tem um pouco essas características também, né? É uma música, assim, em tom menor, que acaba num acorde maior, que é uma coisa bem singela, popular, vamos dizer assim, né? E certas coisas que, às vezes, para o compositor fazer e assumir que aquilo ali é interessante, vamos dizer assim, no contexto daquela canção, né? Às vezes é difícil, né? Tu passa por uma aprovação, vamos dizer assim, né?
E Vitor, eu fico espantada, assim, ouvir tu falar que começou a compor com 14 anos, lançou o primeiro disco com 18, acho que acho que uns 50 e poucos, né? Enfim, são
58,
mais de
48. Uhum.
São mais de 40 anos de trajetória, de carreira musical. Como é que isso começou na tua vida? Imagino que por influência da família mesmo, né, dos teus irmãos, que talvez já tivessem contato com a música naquela época.
Como é que eu comecei, assim, a compor e tocar essas coisas?
É, tocar tão jovem, né, compor tão jovem, um menino, né, 14 anos, né, fazendo composições maduras, né?
É, com 14 eu já tinha, na verdade, composto várias canções, né, antes, assim, eu comecei a compor nas minhas recordações por volta dos 12 anos, tá? Mas isso não é nada assombroso, assim, muita gente começa a compor com essa idade, fazer suas primeiras canções, né? O que no meu caso foi incomum, né, eu ter gravado tão cedo e ter gravado justamente essas primeiras canções, né. Eu me lembro que quando eu gravei meu primeiro disco, teve um festival da Globo na época e eu queria participar com Estrela Estrela, né, porque eu achava que era a minha música, a melhor canção do disco e tal. Mas a gravadora queria que eu cantasse outra música, que era uma música que eu tinha composto aos 15 anos. Era uma música chamada Engenho, né? Mas eles achavam que a música era mais vistosa, um erro crasso, a gravadora fez um erro crasso, porque o Estrela Estrela teria tido uma trajetória muito mais importante, né, naquele momento, né? Mas as gravadoras são assim, elas podem guindar uma carreira, mas elas podem acabar com uma carreira também, né?
Chega uma mensagem muito linda de uma ouvinte aqui, que o Geraldo de Novo Hamburgo: minha filha Bibiana só dorme ao som de Estrela Estrela do Vitor Ramil. Que coisa linda, né, Vitor?
É o que eu te falei antes, tem muitas histórias de pessoas com essa música, né? Mas voltando ao que eu ia te contar do começo lá, então, eu com 11 anos por aí, comecei, 10, 11 anos comecei a tocar violão, tá? Mas assim, na minha casa, todo mundo tocava violão. Somos 6 irmãos, todos tocavam, minhas irmãs, meus irmãos. Cada um tocava um instrumento, ou era gaita, ou era piano, ou era violão, né? Violino também tinha. E, então eu comecei muito cedo, era inevitável. Aqui em casa, o pai e a mãe tinham um hábito, quando os filhos faziam 6 anos, eles botavam para estudar música e perguntavam qual era o instrumento que queria, né? Não era uma imposição, todos quiseram, né? Mas no meu caso, eu já como sexto filho, sabe, que aí já começa a relaxar, então ninguém me ofereceu tão cedo. Mas também nem precisava, porque tinha muito professor em casa, entende? Então quando eu fui para aula de violão com 11 anos, 12 anos, eu já tocava mais coisas até que o meu professor na época, né? Que já sabia muitas canções e tal, né? Então foi isso, comecei a compor e no caso do Cleiton e do Cledir, eram muito presentes, assim. O Cleiton sempre tocou muito bem violão, né? E me ensinou muita coisa de violão, fazer muitas coisas assim, arpejos e coisas assim de violão. E o Cledir sempre foi focado nas letras. Então eu fazia às vezes uma letra e ele me dizia: tá, mas tá legal, mas por que essa palavra aqui? Que palavra feia. Essa palavra aqui, o acento está no lugar errado, observa bem, não sei o quê. Ou então, essa letra aqui começa bem, mas depois, né? Então eu tinha esse acompanhamento, vamos dizer assim, em casa, né? Não só crítico, mas de ensinar mesmo, né? Então foi indo. Aí quando eu cheguei nessa adolescência, eu já tinha um certo pique. Não que eu fizesse grandes coisas, né? Mas aí eu comecei a fazer e também tive uma coisa muito... quando eu tinha aí por volta de 17 anos, 16, 17 anos, eu mandei uma fita minha para a Zizi Posse na época, através do produtor dela, que me ouviu tocar e gostou muito de uma música, numa festa, assim, uma casa de amigos. E a Zizi depois acabou gravando uma música minha, que foi Mina de Prata. Essa música eu fiz a letra aos 14 anos, é uma parceria com o Arthur Nestrovski, né? Eu fiz letra e melodia e ele fez a harmonia, né, dessa música. E aí o novo produtor do Zizi gostou muito do material que eu mandei e veio me convidar para gravar. Aí eu fui ao Rio, isso aí ainda não tinha 18 anos, né? Fui ao Rio, fiz um teste, foi aprovado e gravei. Quer dizer, foi, de certa forma, eles acharam que já tinha substância, né, o material que eu tinha ali. Eu acho que eles nem estavam muito ligados na minha idade, assim, nem sabiam muito a minha idade, né? Porque depois eu fiquei sabendo que que meu primeiro disco não foi um disco muito comentado, assim, lá no Rio não se falou muito, mas depois eu fiquei sabendo que uma crítica do jornal na época, uma crítica muito importante, disse que fez uma avaliação do meu disco e tal, mas disse que depois, se ela tivesse sabido a minha idade, que ela teria abordado de uma outra maneira, porque para ela pareceu aquilo um pouco... É quase absurdo, né? Eu, com aquela idade, fazer um disco. Era um disco muito adulto, assim, muito, muito sério, né? Mas era essas coisas, assim, de começo, né?
Vitor, como é que tá sendo esse período para ti? A Mari já falou aí um pouquinho sobre o mosaico que tá lá. Vocês continuam criando, cada um do seu canto. Mas na tua vida pessoal, assim, como é que tá sendo esse período de pandemia e essa espera agora, né? Pela vacina, por dias melhores que a gente vai ter com certeza logo ali na frente.
Sim. Bom, eu como todo brasileiro, como todo mundo no mundo, está testando esse momento, né? Pode ter muita gente que esteja criando, né? Eu tenho amigos que estão produzindo muito, compondo ou escrevendo como nunca e tal, né? Eu não estou conseguindo, assim. Eu comecei até nos primeiros dias, porque nos primeiros dias fica mais em casa, então eu estava mais disponível para o meu violão, vamos dizer assim, né? Porque tem, para começo de conversa, tem uma coisa diferente na vida adulta, né? A vida adulta, que eu digo assim, a vida adulta mesmo, né? Porque a gente cuida tanto dos filhos ainda, como já cuida de mães e pais que estão bem mais velhos e precisam do nosso acompanhamento e tal, e enfim. Pois bem, sobra menos tempo para tu ficar uma tarde com o violão na mão, tocando, burilando, compondo, né? E nos primeiros dias da pandemia aconteceu isso, assim, eu olhava e estava o violão ali do meu lado. Então, quando eu vi, eu comecei a compor, fiz algumas canções e tal. Comecei também a escrever, né? Nos primeiros dias, coisas que eu tinha, tava horas para escrever, pesquisar coisas e tal. Mas te confesso, assim, que com o tempo foi dando um certo abatimento, vamos dizer assim, né? Até porque eu tive coisas, eu tinha uma gravação para fazer, né? Um trabalho novo, que eu ia fazer 3 shows pela Natura Musical, e a Natura propôs que a gente adaptasse o projeto para período de pandemia. Então nós vamos gravar no Teatro 7 de Abril, aqui em Pelotas, que está em obras, nós vamos fazer lá com o Teatro Vazio a gravação desse novo trabalho, né? Só eu, de violão e voz, com toda a parafernália do show, vídeos e tudo mais, vai ser filmado. Vai ser um negócio bem bacana, assim. Só que eu ganhei uma inflamação no ombro nesse período aqui, né? E é uma coisa que horrível, chamada capsulite adesiva. Eu já anuncio esse nome terrível.
Até assim. O nome é feio, né?
O nome é feio. É um negócio muito chato, não é uma coisa assim grave, porque dizem que em 2 anos, ela dura até uns 2 anos no máximo, né? Mas é dor, né? E a posição de tocar violão é a pior de todas. Eu tive inclusive que cancelar umas lives que eu vinha fazendo, porque eu não conseguia tocar o violão, né? Então eu adiei essa minha gravação 3 vezes. Então aí já começa a gerar uma ansiedade, né? Porque tu tá te preparando para o trabalho, né? E no mais, eu acho que essa coisa de ficar muito preso em casa desmobiliza a gente fisicamente também, né? Como um todo, assim, né? Eu acho que a gente sente fisicamente. Então eu agora estou num processo, como eu vou gravar em março, estou num processo assim, de diariamente, estou fazendo fisioterapia e cantando e preparando. Tem que botar um foco muito grande, né? Mas é desanimador ao mesmo tempo, né? Porque a gente, imagina, eu tenho uma mãe que vai fazer 95 anos agora, tem 4 cuidadoras, então ela mora aqui em Pelotas, eu mais ou menos acompanho ela diariamente, né? Então, isso é uma grande tensão também, estamos todos muito tensos, né, preocupados, especialmente com quem tem, assim, pais, avós e tal, né.
Então, esperando mais pelo momento da vacina dela do que da tua, eu imagino, né.
Sim, sem dúvida, nossa ansiedade agora é que ela possa se vacinar o quanto antes, né, mas tá difícil, né. A vacina não é muito benquista no Brasil, né.
Então, mas tá chegando, então, Vitor, tá chegando.
Então, a coisa é complicada.
Vitor Ramil, fala, Mari.
Eu queria, para começar a encaminhar o encerramento, Andressa, assim, pegar um pouquinho assim, desse período difícil, que nem o Vitor falou, né, que a nossa vida praticamente ficou suspensa em alguns aspectos, né, talvez profissional, alguns sonhos foram adiados, assim, mas o que tu conseguiste, Vitor, de pegar de maior lição desse momento? Assim, o que tu conseguiu aprender e que contribuição tu tira desse momento tão difícil que a gente está passando?
Olha, na verdade, eu, para mim, no meu caso pessoal, né, eu falo por mim, falo pela minha família, minha mulher, meus filhos e tal, a gente reforçou uma coisa que a gente tem de toda a vida, assim, né, a gente olha para os outros normalmente na nossa vida, né, a gente se preocupa com os outros, com as pessoas, né, com a coletividade, vamos dizer assim, né, então isso se reforçou para mim, sabe, a importância da gente ter um sentimento de empatia forte, entendeu? Pelas pessoas, pelo mundo, né? Eu acho que é uma tendência mundial recente, o individualismo, a indiferença, entendeu? Cada um querendo livrar o seu lado, né? Isso aí, eu acho que seria o caminho do fim, vamos dizer assim, né? Nem falo para mim, falo para a humanidade toda, né? Então isso é uma coisa que para mim se reforçou muito, né? Outra coisa é constatar assim, a relatividade do tempo, né? Na maneira como a gente lida com o tempo. Por exemplo, eu sinto que nesse isolamento, assim, é como se o mundo tivesse parado e a nossa vida pessoal estivesse voando, entende? Não sei se vocês têm essa sensação também.
É muito maluco.
É assim, os fins de semana chegam muito rapidamente, né? Quando a gente vê, já é domingo de novo, então. E a gente esteve parado, vamos dizer assim, né? Claro, ninguém está completamente parado, mas, né? Então é como se estivesse tudo em suspenso, mas ao mesmo tempo, nosso tempo interno está voando, até porque a gente está todo mundo ainda tentando adiantar suas coisas e, fora isso, se comunicando com o mundo, né? Porque a comunicação, hoje em dia, através da internet, tudo nos dá uma visão um pouco errada das coisas como são, né? Parece que as coisas estão a todo momento aqui na nossa frente, né? Então, a gente olha menos, assim, sei lá, para o pátio da gente, para a estante de livros da gente. A pandemia talvez tenha feito a gente ficar muito focado nas notícias. Eu leio notícia bastante o tempo todo, né? Então, a gente gera uma ansiedade, assim, eu acho, uma sensação de que tudo está passando muito rápido e, ao mesmo tempo, está tudo parado. É uma sensação estranha, né? Enfim, aprender a lidar também mais com isso, assim, eu tenho um amigo músico meu lá da Argentina que me disse, pô, eu, antes, e já não é um depoimento só dele, de vários amigos, assim, que músicos, artistas me disseram isso, assim, que trabalhavam loucamente, passavam fazendo coisas, assim, eram sem fim, e com essa parada abrupta, assim, se deram conta de que muitas coisas eram supérfluas na vida deles, em termos de ritmo, de exigência, que estavam submetidos a estresses fortíssimos, né? E já tem gente que está mudando completamente os rumos da sua carreira, né? Eu mesmo, assim, eu recentemente já vivo afastado, eu já sou, até costumo dizer assim que eu achei que não ia sofrer tanto com essa pandemia, porque eu já sou um cara que está muito em casa, entendeu? Não tenho muita vida social, mas a verdade é que a gente tem sim, pensa que não tem, mas tem, né? Então, eu também pode me acontecer de eu ficar um pouquinho mais isolado depois dessa pandemia, não acredito que eu vá sair...
Imediatamente.
Não, eu acho que eu vou talvez até recrudescer um pouco mais, né? É isso.
Vitor Ramil falando com a gente nessa manhã. Vitor, muito obrigada pelo papo, bom trabalho por aí, boa reclusão aí na tua casa também.
Tá bom,
que não,
tá bom,
não chega a ser também. Ruim, né? Pra gente refletir bastante nesse período. Um beijo
isso
pra ti.
Aí. Tá bom.
Um beijo e melhoras do problema no ombro também, que tem nome feio e eu não sei falar. Um beijo.
Tchau, tudo de bom.
Vitor Ramil, coisa boa, vamos ver a estrela mais um pouquinho.
Nunca sofrer, brilhar, quase sem querer, deixar ser o que se é.